UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Thaís Marinho. Nós estamos aqui no centro de Diamantina, transmitindo o 43º Festival de Inverno da UFMG. E nós temos aqui um convidado aqui para conversar com a gente aqui no Noite Ilustrada. Qual é a fronteira entre história e ficção? Esse é o tema da palestra Guerra dos Mundos e Lichtenberg. A ficção como história, a história como ficção, do professor Lau Caminha, que acontece amanhã. Vão ser abordados um curta-metragem de animação e uma exposição realizada no Centro Cultural UFMG em 1995. Quem está aqui ao vivo em nossa rádio vitrine, localizada em pleno centro de Diamantina, é o artista visual, escultor e doutor em linguagens visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Lau Caminha. Boa noite, professor.
Boa noite.
É um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada, no nosso aquário, container, enfim, aqui na Rádio UFMG Educativa, conversando
prazer
com a gente.
Prazer é meu, obrigado.
Professor, explica pra gente o significado do título da sua palestra, que é Guerra dos Mundos e Lichtenberg, a ficção como história, a história como ficção.
Bom, eu fiz uma exposição em 95 no Centro Cultural UFMG, em que eu criei uma espécie assim, de versão. A exposição chamava Guerra dos Mundos, a verdadeira versão dos fatos, que era alguma coisa que eu fui construindo ao longo do projeto, que é uma coisa que eu realizei lá no Centro Cultural. A gente ficava 6 meses trabalhando dentro do Centro Cultural, no ateliê, e tinha que apresentar a exposição no final. Acabou que a gente ficou lá um ano, eu e Gustavo Kai, que é um amigo, fazendo um projeto, porque era uma coisa que tinha que ter pelo menos 2 artistas. E ao longo do processo de criar essa exposição, eu fui percebendo certas questões relativas à própria história do que o Guerra dos Mundos é um livro que foi escrito em 1898 por um autor inglês chamado H.G. Wells. E eu estava interessado em produzir alguma coisa que fosse como um olhar um pouco afastado da humanidade, assim, um olhar alienígena sobre a realidade. E aí tudo a partir de um filme que foi feito em 1953, que também se chama Guerra dos Mundos. É uma versão que foi feita para o cinema. E aí eu comecei a perceber que a proximidade entre a produção ficcional, ou seja, o livro foi escrito em 1898 e a Primeira Guerra começou em 1914, quer dizer, 16 anos depois, é muito pouco em termos históricos. Depois, o Orson Welles faz uma versão para o rádio, em 1939, e a Segunda Guerra explode, acontece em 1945, um ano depois, 1930, ele faz o programa em 1938, a guerra começa em 1939. E quando o filme foi feito, os Estados Unidos estavam em plena Guerra da Coreia. Aí, como eu percebi essa proximidade entre a ficção e a história, vamos dizer assim, eu resolvi fazer uma versão ficcional, a exposição, como se as guerras mundiais não tivessem acontecido entre humanos, mas entre humanos e marcianos. Era essa a ideia que eu estava vendendo para o público. Era criar uma ficção. Eu nem me coloquei como autor, eu era só um mero curador da exposição. Eu criei uma grande ficção em cima de fatos históricos. Essa era a ideia. E o Lichtenberg é do Walter Benjamin, ou Benjamin, como alguns gostam de falar. E ele, o Walter Benjamin pega uma biografia de um personagem que realmente existiu e também transforma numa radiopeça na qual ele coloca os seres da Lua observando o Lichtenberg no século XVIII. Então, todas essas. E aí a narrativa é baseada na vida do Lichtenberg, mas ao mesmo tempo ele se vale de uma situação também de afastamento, porque esses seres estão na Lua tentando entender a miséria humana, o sofrimento. Eles querem saber, eles não têm dúvida se o homem é feliz ou infeliz, eles têm certeza que o homem é infeliz, mas eles querem saber como é que essa infelicidade nos afeta. Então, todos dois têm essa mescla entre a ficção e os fatos históricos.
E o tema da palestra também inclui um curta-metragem que está em processo de produção, não é isso?
Que é o Lichtenberg. Eu estou transformando um radiodrama numa animação que será visualizável em 3D, com óculos, como hoje tem nos cinemas, não com aquela tecnologia tão sofisticada, mas também que você vai poder assistir e ver as imagens em terceira dimensão, que é uma técnica que eu tenho muito interesse. Assim, eu sou fã de ficção científica, de terceira dimensão, desde os, sei lá, 9 anos, uma coisa assim.
E nessa mostra de 95 que você está contando aí para a gente também, uma coisa que chamou a atenção do público foi o cadáver de um marciano, né? Do seu marciano. É. Como é que foi a criação dessa obra?
É porque na descrição do livro do H.G. Wells, ele descreve o marciano como se fosse um polvo. Uma criatura muito semelhante a um polvo. Que no filme, produzido em 53, e no filme depois dirigido pelo Steven Spielberg, que também se chama Guerra dos Mundos, ele faz uma coisa mais parecendo um inseto, uma coisa desse tipo assim. Mas eu quis fazer uma coisa fiel à descrição do H.G. Wells. Mas como a minha exposição pretendia o maior realismo possível, eu falei, eu não posso fazer um animal de um marciano de isopor ou de qualquer material, espuma, eu vou fazer ele de carne. E aí eu consegui uma cabeça de um porco enorme, um tipo de porco que é muito grande, um estômago de um boi e 12 pênis de boi, e com isso eu, lá no ICB, lá no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, eu consegui uma autorização para usar lá o Departamento de Anatomia Animal. E durante algumas semanas, eu e um amigo meu veterinário fomos montando esse bicho. Porque eu achei que era importante, porque a guerra, qualquer guerra, existem três elementos principais envolvidos. É o explosivo, o metal e a carne humana que é destruída. Então eu queria que tivesse uma coisa de carne. E como ele era uma coisa perecível, dentro da exposição, o marciano ficava dentro de um tanque com formol. Então, quando as pessoas entravam na galeria, a galeria estava toda com aquele cheiro de formol, que é um cheiro muito desagradável. Então, eu queria criar um mal-estar mesmo nas pessoas e funcionou bem. Eu acredito que 20% ou 30% das pessoas que foram à exposição, em torno disso, acharam que a exposição era de verdade. As pessoas que não tinham conhecimento, entendeu?
Sério?
É sério. Eu acho que a minha ideia era criar uma exposição que, dependendo do nível cultural do visitante, ele percebesse ou que aquilo era uma brincadeira, uma ironia, ou ficasse na dúvida, será que isso é mesmo? Ou então, se a pessoa não tivesse instrumentalizada culturalmente para entender, a pessoa compraria aquilo como apesar da própria exposição estar cheia de pistas. Para as pessoas que conhecem, que aquilo era uma mentira. O próprio título, a verdadeira versão, versão é sempre versão, né, gente? É um olhar, mas eu coloquei lá, verdadeira versão. Eu criei um release para a imprensa, uma jornalista de um canal de televisão, que não vem ao caso, foi lá e gravou uma matéria comigo, e tinha uma foto do Orson Welles lá, e ela perguntou, quem é esse aí? Eu falei, esse aí é o Mr. Pearson, que é o personagem que o Orson Welles faz no rádio. Uhum. E ela fez uma locução para a televisão chamando o Orson Welles de Mr. Pearson.
Nossa.
Foi muito legal. Assim, eu fiquei um pouco cansado, porque eu fiquei mentindo um mês sem parar. Eu tinha que mentir, né? Para todo mundo, para as pessoas que iam lá, que aquilo tudo era de verdade, não sei o quê. Mas me cansou um pouco. Mas até um médico foi lá uma visitar e achou que uma cena era de verdade.
Gente, então
foi muito legal.
Foi polêmico. E diz que a exposição encheu, teve filas gigantescas.
Assim, no final, no último dia da exposição, que foi no domingo, eu fui àquele sistema de som lá da Avenida Afonso Pena, para que, né, todo mundo sabe, lá tem uma feira, e pediu para falar ao microfone. O rapaz falou, não, fale o que você quiser. E eu fiz um anúncio, última oportunidade de ver o cadáver de um marciano. E eu dei muita sorte, porque nessa época foi ao ar no Fantástico uma matéria sobre a dissecação de um extraterrestre, que obviamente é uma falsificação. Então, isso também, acho que estava no imaginário das pessoas e contribuiu para que a exposição fosse um sucesso. Enfim, foi divertido, foi divertido.
Agora são 9 horas e 34 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio FMG Educativa. Nós estamos aqui no nosso aquário, nosso container de vidro aqui em Diamantina, com o professor, com o artista visual, escultor e professor Lau Caminha. Professor, ficção é um conceito muito utilizado, mas também ele é um conceito muito complexo. Como é que você apropriou esse conceito para o seu trabalho?
Sei, hoje, os filósofos todos tendem, né? Você tem uma série de filósofos que questionam que se existe verdade ou não existe verdade, se as coisas. Né? Quer dizer, me parece que no caso da Segunda Guerra Mundial, que eram as guerras, né? Elas de fato, eu não acredito que haja, talvez você já tenha ingenuidade da minha parte, mas assim, não acredito que haja nada mais escondido sobre o que aconteceu. E é um fato, né? As pessoas, o que aconteceu, os desdobramentos e tudo, agora, é ficção, é quando você coloca uma narrativa de coisas que realmente não aconteceram. Quer dizer, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra foram entre seres humanos, né? Foram embates ideológicos ou por questões econômicas, etc. Mas eu queria ironizar, eu queria fazer uma ironia, eu queria colocar a culpa no marciano. Mas, na verdade, o marciano está dentro da gente. Uhum. Eu acredito hoje, porque na época eu era pacifista, eu não sou mais. Eu não sou mais. Mas também não sou belicista, mas, enfim, eu acredito que a guerra faz parte da história da humanidade como qualquer outra forma, como arquitetura.
Qualquer outra situação, né?
Uhum. Parece que está nos nossos genes. De vez em quando dá um tiro no outro, por questões diversas, né? Esses conflitos acontecem, então, se você vai ver hoje, tem várias guerras localizadas, regionais, né? As grandes potências continuam se armando. Eu acho que eu não acredito que, eu particularmente, obviamente, eu estou falando uma opinião pessoal aqui, eu não acredito que o homem vá acabar com essa instituição tão antiga que é a guerra, não. Acho que a guerra vai nos acompanhar enquanto nós existimos como humanidade. Eu não tenho esse sonho utópico de um dia todos seremos irmãos e tarará. Eu não acredito nisso. Definitivamente não.
Agora, essa linha entre ficção e realidade é interessante. A versão para o rádio do Guerra dos Mundos causou polêmica na época, né? Porque não foi falado.
Causou pânico. Você fala a do Orson Welles lá do.
Sim, que eles não falaram que era verdade, que não falaram que era uma adaptação, né? Colocaram como verdade aquela ficção, né?
Foi uma ideia do Howard Koch, se eu não me engano, que foi o roteirista, né? De colocar a invasão acontecendo nos Estados Unidos. Numa região que fica lá em New Jersey, que chama Grover's Mill. No rádio, a invasão começa em Grover's Mill. Amanhã, na minha fala, eu trouxe o original do rádio, eu vou passar um trechinho. E aí é muito legal, assim, você escutar. Eu já fiz uma experiência, eu estava comentando isso hoje, de ficar numa sala, num quarto escuro, escutando o programa. Parece que você está voltando no tempo, assim, você consegue abstrair e se colocar naquele domingo, acho que foi um domingo de outubro de 1938, é muito bacana, é muito bacana. E o Orson Welles era um sujeito pelo qual eu tenho profunda admiração, assim, eu acho pela essa capacidade que ele tinha de brincar, assim, né, nessa fronteira, o que é verdadeiro ou falso, enfim, que ele vai depois no Cidadão Kane, que é uma outra história, que é o filme.
Agora, além da ficção, por que você escolheu especificamente ficção científica?
Porque eu adoro ficção científica, só isso.
É um bom motivo. Passamos para a próxima pergunta. Além da palestra, você ministra a oficina rádio Uma Caixa de Narrativas. Qual é a proposta da atividade?
Pois é, eu já sou um ancião, né? Eu sou um sujeito já que tem uma certa idade. E houve um momento na minha vida, quando eu era muito pequeno, que lá em casa não tinha chegado a televisão ainda. E eu ainda cheguei a escutar programas de rádio com narrativas, com ficção. Tinha um programa na Rádio Nacional que se chama Jerônimo, Herói do Sertão. E o rádio, ele tem uma coisa incrível, porque já que você não tem imagem, você tem que criar as imagens, né? E aí eu fiquei imaginando assim, o rádio, como se lá dentro do rádio tivesse um pequeno universo acontecendo. Então, a ideia da nossa oficina aqui é... Os estudantes estão fazendo rádios, réplicas de rádio, rádios de época, onde vão estar gravadas algumas histórias que eu trouxe como sugestão. Cada um escolheu uma. Tem que ter um texto de um livro do Aldous Huxley, tem um do Paul Bowles, que é um autor americano que morou na África, tem do Ray Bradbury, que é um autor de ficção científica americano também, tem um texto do Guimarães Rosa. Então, essas narrativas vão ser gravadas. E na caixa do rádio, a gente vai construir pequenos teatros, assim, pequenos universos onde os personagens vão estar lá pequenininhos, estáticos, porque a gente não vai ter tempo de fazer uma coisa interativa, enfim, mas é como a narrativa sonora, ela vai ter uma correspondência visual ali, que vai ser tudo com iluminação, com um pequeno universo, um brinquedo, eu gosto muito de brinquedo, então...
Engraçado você falar isso, porque essa é a ideia do universo dentro do rádio, isso é um pouco da ideia do Fabrício Fernandino com essa caixa que está aqui no centro de Diamantina. Ele falou que quando ele era criança ele imaginava os hominhos dentro do rádio, aí ele resolveu criar uma em tamanho real com os hominhos dentro do rádio.
É exatamente isso, esse micro-universo, a possibilidade, sei lá, eu acho que a arte, é justamente, quer dizer, toda a produção cultural, assim, cultural mais especificamente artística, ela permite você fazer um transporte entre o mundo, porque o mundo, eu particularmente, tenho um problema muito sério com esse mundo aí fora, entendeu? E a gente pode fazer até uma analogia com esse estúdio, porque quando o artista cria, ele pode criar um mundo do jeito que ele quer, entendeu? Ele pode, por exemplo... As pessoas em Belo Horizonte hoje, se vocês me permitem, tem algumas pessoas pegam os seus carros e transformam os seus rádios numa caixa de som e saem aí empurrando o som pelos nossos ouvidos abaixo, né? Não é pela goela abaixo, não é pela garganta abaixo, mas eu acho isso insuportável, entendeu? Insuportável. E o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Aí, Então, de certa forma, o artista cria um mundo paralelo ali, onde ele tem um certo controle.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E a arte, ela é sempre um deslocamento entre o mundo aí fora, que é patético, que é grosseiro, que é sujo, que é poluído, que é violento. Mas você pode criar um mundo à parte que não é assim, ou é assim de um outro jeito. Entendeu? Essa possibilidade que a arte dá de criar, de inventar coisas que não estão no mundo, eu acho isso muito legal. Seja o cinema, o rádio, a literatura, o teatro.
Muito obrigada, professor, pela sua presença, pela sua conversa. Foi ótimo ter você aqui na nossa aquário.
Eu que agradeço.
Bom, eu conversei com um artista visual, escultor e doutor em linguagens visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Lau Caminha, que vai ministrar aqui em Diamantina a palestra Guerra dos Mundos e Lichtenberg, a ficção como história e a história como ficção. O evento acontece amanhã, às 18h, no auditório da Casa da Glória. Para mais informações sobre a 43ª edição do Festival de Inverno da UFMG, acesse www.ufmg.br/festival.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.